Salmo 119, 38. Eu fui muito abençoado ouvindo sobre esse tema, lendo sobre esse tema, escutando sobre esse tema. Dá um sorriso porque Jesus te ama. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou perturbando a Jamila, gente. O Guto roubou a chave dela. Salmo 119, verso 38. Como são felizes os... Cumpre a tua promessa para com o teu servo, para que sejas temido. A minha tradução, ela diz assim: confirma este teu servo a tua promessa, promessa que fazes aos que te obedecem.
Amém?
Amém? Podeis assentar. Ah, eu quero, nessa chegada de Natal, vocês sabem que todo ano eu volto aos temas do nascimento de Jesus. E quando nós olhamos as promessas do nascimento de Jesus, eu fico muito impactado com um texto de Lucas, capítulo 1. Lucas, ele começa a retratar a vida e a palavra que Deus deu a Zacarias, né? O verso 5 dessa escritura de Lucas, capítulo 1, diz que nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Ele era do grupo de Abias e a sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos diz que eram? Fala, justos. Fala, justos. Diante de Deus. Andando como? Irrepreensíveis em todos os mandamentos do Senhor. Todos os preceitos que Deus tinha. Mas diz que eles não tinham filho. Isabel era estéril. Vai em frente, Azaf. E ele estava, então, no cargo dele de fazer o sacrifício. Era a vez. Pode ir, Azaf. Eu só vou explicando. E, como era o costume, próximo, diz que o povo orava, ele ficava à parte, e somente o sacerdote entrava no lugar onde havia a presença de Deus, para queimar, então, incenso. Diz que, nesse momento, apareceu quem? Um anjo do Senhor. Verso 12. E Zacarias ficou o quê? Assustado com aquilo. Diz que ele ficou com medo, ficou, o coração deve ter batendo, né? Verso 13. E o anjo diz: não tenha medo, não tema, Zacarias. A tua oração, ela foi ouvida. A tua mulher dará luz a um filho. E você vai colocar o nome dele de João. Você vai ter alegria, vai se regozijar, vai celebrar. Muitos vão se alegrar com o nascimento dele, porque ele será grande diante de Deus. Próximo. Converterá muitos filhos de Israel. Próximo. Próximo. Então disse Zacarias aos anjos: como eu posso ter certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também está em idade avançada. Ao que lhe respondeu o anjo: eu sou Gabriel. Eu assisto diante de Deus. E eu fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Eis que você vai ficar mudo, não poderá falar até que essas coisas aconteçam, porque você não creu nas minhas palavras. Uau! Mas à frente você tem a experiência de Maria. Como que foi a experiência de Maria? Olha o texto mais adiante. Vai lá. Eu não sei qual é o verso, não. 26, segunda Roberta. Diz que o anjo Gabriel, ele foi enviado por Deus. Para falar com quem? Para falar com Maria. Mas ela diz que ela era virgem, ela estava só comprometida com José. Outro. Aí o anjo chegou: salve a agraciada do Senhor, é contigo. Aí ela, ao ouvir aquelas palavras, diz que ela também ficou turbada no coração. Ela teve medo. Falou: que saudação será essa? Então o anjo disse: não tenha medo, não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. E olha o que ele fala, a bomba que ele solta. Eis que conceberás e darás luz a um filho. Como? O qual porás o nome de Jesus. Próximo verso. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo, como se fará isso? Ela estava curiosa. Dois acontecimentos, dois anúncios quase semelhantes, de forma sobrenatural, porém respostas diferentes. Ele já foi falando, oh, a gente não pode ter filho, isso não vai poder acontecer. Maria virou assim, peraí, como é que isso pode acontecer, hein? Me explica isso aí. Próximo verso. Respondeu o anjo, vai vir sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Eis que também a Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice. Ela já está no sexto mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus, nada será impossível. Olha a resposta de Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E diz que o anjo se ausentou dela. Duas propostas semelhantes, dois anúncios e duas respostas, com resultados totalmente diferentes. Primeira coisa que aquele anjo tem que fazer uma afirmação para Zacarias, que ele sabia o que estava dizendo. Ele estava na presença de Deus. O que ele estava falando era sério. Era uma mensagem divina prometendo o nascimento milagroso de uma criança. E eu acredito que eles oravam para que tivesse esse filho. Uma resposta para Maria, uma outra resposta para Zacarias. Mas eu vejo que o que levou a cada um desses a ter um resultado tão diferente, querido? Disse que Zacarias, depois que saiu da presença daquele anjo, disse que ele ficou mudo. Maria não. Disse que ela saiu cantando uma canção. Ela pôde cantar para Deus e dizer, Senhor, vou adorar a Deus. Cumpra em mim a sua vontade. Por que essa diferença? Eu penso que quando nós respondemos à promessa de Deus, eu tenho analisado muito essa questão de promessa, irmãos. Há muitas promessas que não são nossas, como há promessas que são nossas e nós abrimos mão, porque nós não sabemos esperar. O anjo diz a Zacarias, não tenha medo. Ele fala também para Maria, não tenha medo. Um fala, dá uma resposta para ela, eu não posso, sou velho, eu não posso ter mais filhos. A outra responde para o anjo, cumpra em mim o que é preciso ser cumprido. Como é que você tem respondido às promessas de Deus? Quantas vezes, querido, nós olhamos palavras de Deus e transformamos em promessas, promessas que Deus não nos deu, e nós acabamos nos frustrando. Há tanta palavra profética, falsa, que muitas das vezes tem desanimado os corações. E quando chega alguém profetizando o que é certo, muitas das vezes nós abrimos mão. Eu brinco sempre com o pastor Edson e falo que o pastor Edson gosta de orar, né? Ele fala, Senhor, onde vou colocar pano no meu pé, meu? Isso não é uma palavra genérica. Isso é uma palavra que pode ser aplicada a todas as situações. Agora, se ele crê e se ele agarrou aquela promessa, vai ser segundo a fé que está no coração dele. Porque Deus falou ao coração dele. Eu fico pensando nessa promessa de Maria. Fica comigo aqui. Pensa uma coisa. Havia uma promessa de nascer, do nascimento de Jesus? Havia. Deus falou que ele enviaria o seu filho? Quantas mulheres poderiam abraçar essa promessa? Estava escrito na Bíblia. Está escrito na palavra de Deus. Que Jesus nasceria de uma virgem. Você já parou para pensar quantas mulheres virgens poderiam ficar pensando? Será eu, Senhor? Será eu, Senhor? Será eu? Essa promessa é para mim, essa promessa é para mim. Essa promessa era para uma pessoa. Quantas vezes nós olhamos a palavra escrita e transformamos ela numa promessa que Deus não nos deu? Deus falou que ia tirar o povo dele da escravidão e ia conduzir lá para a terra prometida. É para esse lugar que você está indo, para a terra prometida física? Eu não creio. Foi uma palavra lá para os judeus, para o povo de Israel. Onde eu quero chegar nessa manhã com vocês, que eu creio que Deus quer ministrar o teu coração, querido? Como que você está administrando a tua vida em relação às promessas e à palavra de Deus? Será que nós estamos crendo no que Deus está falando? E estamos esperando no Senhor? Diz que havia outros profetas nos dias que nasceu Jesus. Havia Ana. Havia seus maridos que esperavam pelo Senhor. Como que você está com expectativa daquilo que Deus falou com você? É impressionante quando João nasce, como que imediatamente Zacarias passa a falar, porque a promessa se cumpriu, porque a palavra se cumpriu. Apesar de todo o erro dele, apesar de toda a incredulidade dele, Isabel recebeu a promessa e aquilo que Deus falou aconteceu. Muitas vezes, querido, por causa do nosso erro, porque nós cometemos uma falha, nós abrimos mão da promessa que Deus nos deu. É tempo de você resgatar o que Deus falou para a tua vida, para o teu coração, querido. É tempo de você possuir o que Deus falou. Aquele anjo chegou para ele e falou assim: olha, eu estou na presença de Deus, eu fui enviado para falar com você e dizer essa boa notícia. Eu creio, essa igreja tem palavra de Deus, essa igreja tem promessa de Deus. Nós não pedimos para ouvir determinadas coisas, foi a boca de Deus que disse. E graças a Deus, o que Deus falou tem se cumprido. Amém. Essa semana nós discutíamos sobre alguns aspectos, né? Algumas coisas. Às vezes vocês me veem falando do projeto do Sandro. Eu escrevi algo na internet e deu uma... Mas eu acredito na promessa de Deus. Há mais de um ano atrás, veio uma profeta nesse lugar. E fez contato com ela? Eneida, aperta ele. Sim, de dia que eu estava para voltar aqui ao nosso estado. E eu estou apertando o pastor Edson. E aí, pastor Eneida, está aí do lado do outro. Pastor Edson, entra em contato com ela. Amanhã, né? Amanhã? Anota aí, igreja. Você está liberado da classe amanhã, tá? Só para fazer isso. Não, de vez em quando ele chega na classe, ele tem as reuniões dele lá com o Dia Nacional de Oração, ele fala: eu não vou poder assistir a classe. Amanhã você não vai assistir a classe, você vai ligar para a Cindy Jacobs. E a Cindy Jacobs, ela deu uma palavra, que essa igreja seria uma igreja de multimídia. Se vocês realmente souberem o que é o Just Fellowship, vocês vão começar a encarar de forma diferente. Se vocês começarem a enxergar, concorda comigo ou não, Ramiro? Estou certo ou errado? Ele está fazendo assim para mim. Vocês vão ficar. Olha, gente, o que Deus está usando. E tem outra. O Just Fellowship não é o Sandro. Não é uma brincadeira igual do Facebook. É algo que vai muito além do que você imagina, querido. Ouça. Quando Cindy Jacob profetizou que essa igreja seria uma igreja de multimídia, o Senhor estava falando. Agora, se a gente crê, nós vamos possuir as bênçãos de Deus. Amém? Zacarias, ele foi disciplinado porque ele duvidou no seu coração. Diz que ele era um homem temente a Deus. Diz que ele era irrepreensível. Eu não estou falando aqui que você vai receber bênção porque você é santo ou não é santo. Eu estou falando que você vai receber a promessa porque Deus falou a promessa para você. Eu me lembro quando o Ari veio para cá, a palavra que Deus deu à pastora, qual foi, pastora? Ia trazer ele, colocar para em família, iria restaurar a vida deles. Quantos lembram que ele falou, segurando a Cindy Diego falou, segurando na mão do Ari ali atrás? Deus deu uma palavra para Débora. Quantos creem em Deus? Você crê que Deus pode fazer, querido? Não por causa da nossa perfeição, mas porque nós cremos. E porque nós cremos, vai acontecer. Aqueles que conhecem o Antigo Testamento, pode fazer um paralelo entre Zacarias e Isabel com quem? Abraão e quem? E Sara. Eles também eram avançados em idade. Sara também era estéril. E é muito interessante lá o texto de Gênesis, que quando Deus, o próprio Deus, chega e fala com eles, diz que Abraão ri e Sara ri. Quantas vezes, querido, ao invés de nós abraçarmos a promessa de Deus, nós estamos rindo, achando que é impossível. O que nós podemos aprender com Abraão? O que nós podemos aprender com Sara? O que nós podemos aprender com Zacarias? O que nós podemos aprender com Isabel? Esses homens tiveram a promessa de Deus. A promessa se cumpriu. Não por causa dos erros ou dos acertos. Teve consequências? Teve consequências. Mas Deus fez. Agora, eu gosto de pensar, e eu, nessa manhã eu não vou te deter muito. Eu gosto de pensar em Maria. A fé daquela mulher. Imagina, uma moça solteira, de repente, a barriguinha começa a crescer. Como explicar? Quem iria acreditar? E ela simplesmente, ela encarou tudo. Igreja, aprende uma coisa, promessa tem preço. Escreve isso, promessa tem preço. Será que você está disposto a pagar o preço pela promessa? Eu fico imaginando aquela moça que era ainda solteira, era virgem, agora grávida. Mas mais do que a fé desta mulher, eu quero enfatizar o Deus dessa mulher. O Deus do impossível, querido. O Deus que simplesmente faz acontecer. Quantas vezes, querido, nós estamos passando pelo vale da sombra da morte e nós não estamos acreditando que o Senhor é o nosso pastor. Quantas vezes nós somos filhos da promessa e não estamos acreditando, porque nós estamos vendo as circunstâncias. Muitas das vezes, entre Deus e a promessa, nós colocamos as circunstâncias. Nós temos que colocar, entre as circunstâncias e a promessa, Deus. Pastor, não entendi nada que o senhor falou. Às vezes, nós estamos colocando as circunstâncias entre nós e a promessa de Deus. Nós precisamos colocar Deus entre nós e a nossa promessa. Vamos arrancar fora as circunstâncias e crer naquilo que Deus. Como Deus vai resolver as circunstâncias? Ele é o Deus do impossível. Poderia Moisés abrir aquele oceano, aquele mar? Oceano, já transformei o mar em oceano. Já botei mais água do que devia lá. Poderia ele fazer isso? Poderia, talvez, hoje você estar aqui na América. Poderia, talvez, você ter documentos. Quem é que abre as portas? Me lembro a luta da Lili e sua filha para abrir uma porta para ela estar aqui estudando e se formando ainda mais. Quem abriu as portas? Deus, sem conhecer ninguém. Hoje ela conhece um monte de gente. Porque Deus, você está aqui, querido. Você tem promessa de Deus. Você às vezes tem circunstâncias, você tem erros. Mas a diferença é, você é ou não servo comprometido com a promessa de Deus. Quando o anjo chega para Maria, ela não questiona o que ele estava falando. Ela só quer saber como que ia acontecer o negócio. Eu amo pensar no Deus da Maria, que é forte o suficiente, querido. Mais do que suficiente, ele é poderoso. Mais do que sábio, mais do que incrível. Ele pode abrir o ventre de qualquer um e colocar um filho lá dentro. Nós estávamos brincando essa quarta-feira com a Amélia. E a Amélia falou, olha, não tem mais jeito de ter um filho, não. Deus pode! Está aí a Amélia grávida. Eu estava testemunhando ontem na classe que eu dei. Eu estava lembrando do Vitor. Nós estávamos falando sobre perda de familiares. E nós vivemos uma situação no Brasil como a diaconisa da igreja. E ela já tinha tido quantos abortos? Dois abortos. E não provocado, lógico. E agora ela estava grávida do terceiro filho. E a mãe dela ligou para Gisele e falou, olha, a Patrícia vai ter que fazer a curetagem. Tinha perdido o filho. A pastora saiu de lá e falou, estou indo para aí. Falou, Patrícia, não limpa. Essa criança está dentro de você. Detalhe, o médico não escutava o coração da criança. E ali, então, eu sei que pessoas ficaram contra a pastora, na época, que é um absurdo. Você está colocando em risco a vida da minha filha, a vida da pessoa. E ali, então, a pastora ministrou fé. Ultrassom. E quando chegou lá, o Vitor estava lá dentro da barriga dela. Vitor hoje está com 20, 21. Ele está terminando a faculdade. Patrícia fala que o Vitor é filho da pastora. Porque ele foi gerado pela fé. Alguns anos atrás, a Patrícia foi fazer alguns exames médicos. E ela fazendo o relato dela de familiar. E o médico perguntava. Aí ela falou, você não precisa constar o nome do meu filho, teu filho, você tem um filho adotivo? Ele falou, não, eu tenho um filho nascido de mim. Ele falou, não, você não tem um filho. Ele falou, tem, nasceu de mim. Ele falou, é impossível o teu útero ter gerado uma criança. Deus gerou aquela criança. Igreja, eu estou falando de testemunho que nós convivemos. Qual é a tua promessa? O que Deus falou para você? Eu estava conversando com um amigo nessa manhã, eu estava lembrando de Romanos 11, 29. Eu amo esse verso, eu sou apaixonado por ele. Eu me apego a ele, eu me prendo a ele. Coloca aí, Asaf. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não volta atrás. Se você tem chamado, se você tem dom, é por causa do propósito de Deus. Porque Deus tem um propósito na tua vida. Você pode correr para onde você quiser. Deus vai lá te buscar, querido. Deus vai te conquistar. Você tem promessa de Deus. Às vezes nós erramos o itinerário. E Deus vem e dá um jeitinho. E nos coloca novamente na rota. Deus prometeu aquele homem velho, aquela mulher velha. Nossa, feio isso, Larissa, né? Mas não tem outra palavra. Vamos pôr já um pouquinho quilômetros rodados, né? Já até vencida a quilometragem. Mas Deus tem promessa, querido. Não creia que parou. Não creia que acabou. Dom e vocação de Deus é irrevogável. Deus não volta atrás. Se ele prometeu, ele vai te dar, ele é Deus dos impossíveis. Deus não está preso ao tempo, mas sim à sua palavra. Ah, eu tinha promessa quando eu estava no Brasil, as promessas se multiplicaram. Agora você tem as que tinha no Brasil, as que tem aqui agora na América. Jesus promete. Deus prometeu para você a ressurreição do seu corpo. Ele prometeu nova terra, novo céu. Ele prometeu graça para aqueles que não fizeram absolutamente nada para merecer isso. A graça de Deus é imerecida, querido. Não é porque você tem os seus olhinhos bonitos, não, que Deus apareceu e falou, ah, vou dar para ele. É por causa do amor dele, querido. O que eu acho mais incrível é que Deus promete coisas que estão além da capacidade humana. Está além das suas realizações. Ah, pastor, você não entende da minha vida. Não entendo ainda, porque você ainda não possuiu a promessa de Deus e crê nela e anda em direção a ela. O mundo passa, gente. As concupiscências passam. Os prazeres da carne passam. O que permanece são a palavra de Deus inabalável, querido. Nós precisamos responder como Maria, querido. Talvez nessa manhã você precisa responder assim. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ó vida, ó azar. Quantos lembram desse desenho animado? Deixa eu ver, quantos lembram? Aquela hienazinha que ficava. Ó vida, ó azar. Alguém lembra, não? Deixa eu ver. Não lembro. Descobri a idade de um monte de gente aí. Quantas vezes, querido, nós estamos mais para Zacarias do que para Maria? Quantas vezes nós estamos só esperando a má notícia? Foi muito interessante esses dias. Eu fui fazer algumas visitas com o Sandro, né? E a carteira de capelania, né? Fazer propaganda do curso de capelania, né? Ela te dá isenção quando você está levando alguém ao hospital. É isenção de pagamento de taxas de estacionamento em alguns hospitais. Para isso, você tem que renovar a sua, tá? Por favor. É free para você. Então, quando eu falo em capelania, eu lembro um monte de dívida que eu tenho. Tenho dívida com a Eneida. Até a Nádia tem que renovar dela, né? Ela vai renovar dela hoje. Quem mais tem? A Dalva também tem, né? Terezinha também tem, né? Isso não é broche, não, tá? Não é broche, não, né? Há 12 dias, a Amélia vai ter que roubar do Thiago lá para... Olha, Amélia, você está pagando estacionamento à toa, viu? Então, o Sandro, a gente foi ao Mass General, e ali, então, eu falei, vamos fazer um treinamento. Pega agora, vamos fazer uma visita para o Frank e para outra pessoa que estava lá, né? Esqueci o nome dele. Aí, ele deu a carteira dele lá para o cara encheu o papel lá, free. Ele falou, pastor, como é que é fácil? Eu falei, mais fácil que você imagina. Aí ele foi em outro hospital. Aí ele ligou para mim, pastor, a carteirinha do hospital funciona? Eu falei, olha, o não você já tem. O que você pode ganhar é o sim. Quantas vezes, querido, nós estamos nos travando com medo de perguntar. Em todas as circunstâncias da sua vida, o não você já tem garantido. O que Deus pode fazer é abrir o sim. Agora, se você ficar com a boquinha fechada, não vai acontecer nada. Fala como Maria. Eu creio na tua palavra, Senhor. Eu creio que esse é o tempo que vai mudar tudo na minha vida. Vai mudar meu casamento, vai mudar... Irmã, tenha fé, ele pode mudar sim. Há esperança, pastora. Há esperança, pastora. Roberta, há esperança. Dalva, creia no impossível. O Dória não precisa de mudança, não. O Dória... gente, a Lilian, sua filha, vai ficar escandalizada com vocês. Né? O Dória vai cantar assim, esse cara sou eu. Gente, a promessa para o Leonardo, a promessa para o Célio, a promessa para o Evandro, a promessa para a Marilena, a promessa para você. É a boca de Deus que falou, pastor Oswaldo. Alguma coisa ruim que acontece não precisa ser o fim. Ela pode ser o começo. Vocês dizem, a pastora tentou falar uma coisa que ela leu. Foi a pastora. Ela não conseguiu, ela começou a rir antes de terminar de falar. Acho que foi você mesmo que falou. Falou, sabe aquela pessoa fala, ah, eu vejo uma luz no fim do túnel. Não, gente, é um trem que está vindo contra você. A pessoa fala, ah, estou vendo uma luz no fim do túnel. Cuidado, pode ser um trem que está vindo contra você. Então, olha, gente, acredita que se for um trem, não é trem de mineiro, não, se for um trem mesmo, daquele que faz piu, piu, Deus pode parar esse trem e simplesmente a luz dele iluminar o teu caminho, querido. Vamos crer como Maria. Vamos falar com Deus. Deus, olha, eu estou aqui. Tu me trouxe essa nação. Tu vai me levar a outras nações. Vai acontecer segundo a tua promessa. Às vezes nós olhamos a promessa e olhamos as circunstâncias. E colocamos como filtro as circunstâncias. Não. Pega a palavra de Deus, pega o que Deus falou e coloca como filtro. E olha através do Deus do impossível. Não há nada que Deus não possa fazer, querido. Olha o que Jeremias fala, Jeremias 32, 17. E o Senhor responde a Jeremias. Ah, soberano Senhor, tu fizeste o quê? Céus e a terra, vai em frente. Opa, não, não, eles leram, Asaf. Vamos lá. Ó, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra. E... Fala de novo, nada é difícil demais para ti. Você pode crer, querido. Você hoje pode chegar na sua casa, a situação está toda mudada. Você pode ligar para o Brasil, está tudo mudado. Como você pode receber uma ligação do Brasil e falar, olha, está tudo resolvido. Por causa de quê? Por causa de Deus, querido. O que é impossível para os homens, é possível para Deus. Lucas 18, 27. Fala isso para o teu irmão. O que é impossível para os homens, é possível para Deus. É possível, gente. Você pode sonhar, você pode crer. Ela vai dar um recado agora para a pastora. Ah, tá. Deixa eu terminar, queridos. Como é que vocês falam quando eu falo que eu vou terminar? Oh. Eu vou terminar. Oh. Oh, toma pra Mariliana, vai. Deus. Ele tem o direito, querido, de invadir a sua privacidade.
É verdade.
Deus, ele tem o direito de mudar o rumo da sua vida. Permita que Deus atue na sua vida, querido. Nós temos tanta promessa de Deus. E nós precisamos estar lendo sobre Deus e os seus atos poderosos. Amém. As poderosas promessas de Deus. Amém. Nós precisamos estar lendo e colocando nosso coração nas reviravoltas que Deus faz. Sabe como que eu amo quando um dos aspectos que Deus é apresentado na palavra de Deus? Ele é Deus de guerra. Ele é o Senhor da batalha. Ele é o Deus que vence. Constantemente Deus está nos esticando, querido. Nós não queremos passar por circunstâncias. Nós não queremos, às vezes, passar por um aprendizado do quebrantamento, do perdão, do I'm sorry. Mas Deus faz isso para nos treinar. Ele permite, mas Ele cumpre a promessa. Ainda que a gente saia do rumo, Deus vem e invade a nossa vida, invade os nossos caminhos, criando novos rumos, novos caminhos, novas promessas. fazendo o impossível dele acontecer, querido. Então, quando você se deparar com a grande obra de Deus, querido, esteja na expectativa de que grandes coisas vão acontecer debaixo do controle de Deus. Às vezes vem o rumo muda por uma notícia ruim, que lá na frente Deus transforma em boa. Alguns dias atrás nós fomos a uma cliente, pedimos uma entrevista com ela, e ela ficou em pânico. Ela estava assim, desesperada. Quando a pastora começou a falar para ela do projeto que nós tínhamos, como é que ela falou? Ela falou, não é uma reunião ruim, é uma reunião de coisa boa. Ela tinha criado expectativa. Quando nós falamos que queríamos falar com ela, de que era uma coisa ruim. Quantas vezes nós estamos assim, querido? A gente vê alguém nos chamando, a gente recebe uma carta e a gente se prepara para o pior. Mas Deus tem o melhor para a gente. Esse é o nosso Deus, querido. Celebra o Natal, querido. Celebra Jesus. Celebra o teu ministério. Crê que o dia de amanhã vai ser melhor. Crê que a terça-feira vai ser melhor ainda. Às vezes a pessoa passou, como é que você está? Eu falo, olha, eu estou melhor do que ontem e pior do que amanhã. Eu estou melhor do que ontem e pior do que amanhã. Porque amanhã eu vou estar bem melhor do que hoje, querido. Esse é o nosso Deus, o Deus do impossível. Quem sabe nessa manhã, querido, você precisa falar como Maria. Senhor, cumpre em mim a sua palavra.